Fala, Miojão! Está começando mais um MiojoCast, o podcast do empreendedor Miojo. Eu sou o Guilherme Sangalli e hoje estamos aqui com o cara. Começou a loja dele em 2014 com 5 mil reais de estoque e hoje construiu uma baita de uma marca e de uma empresa. Seja muito bem-vindo novamente aqui, Lucão.
Muito obrigado a você, Gui.
Muito
prazer
bom revê-lo.
Sempre ter aqui, estar com vocês, podendo ajudar a galera aí, né? Da melhor forma possível aí, galera que está se aventurando aí no empreendedorismo.
Top demais. O Lucas, para quem não sabe, já veio aqui, conversou com a gente em outubro de 2021, contou toda a trajetória dele. Então, talvez se você não conhece ele ou não conhece o início dele, você pode acessar aí nossos vídeos, você vai acompanhar um pouquinho da trajetória dele, do dia a dia dele. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre Respect. Respect é uma filha, um filho? O que que
Putz.
Sempre tem isso, né?
Tem.
O empreendedor, ele começa o negócio, aí
Vamos se dizer
sai.
que era meu bebezinho, né?
Aham.
Que, pô, criou perna, tá andando sozinho. Vamos dizer que andar sozinho hoje quer dizer que, pô, graças a Deus consolidou aí de
Aham.
vez. Marca independente, né? A gente sabe como tão batalhou, batalhei, tipo, é difícil manter uma marca independente assim. Então, vamos se dizer a melhor palavra que sim, é meu filhinho, né?
Legal
E
demais.
filhinho para ensinar ele a viver nesse mundo doido aí de altos e baixos de empresas e sabe como é que é, né?
E tá dando muito orgulho pro papai, né?
Com certeza. Com certeza.
Galera, se você tiver alguma pergunta, joga aí no chat que a gente vai acompanhando as perguntas. E também deixa o like, não se esqueça de se inscrever e acompanhar aí nossos vídeos semanal. A gente falou sobre você começar lá em 2014, com 5 mil, talvez, de investimento ali de
Sim,
estoque. E
comecei.
hoje construiu uma marca aí de. Avaliado em R$ 1 milhão, hein? Como que você sente? Imaginava isso que ia acontecer?
Cara, não vou falar pra você, imaginava. É meio suspeito falar que eu não imaginava. Mas, tipo assim, eu não comecei pra brincar, sabe? Tipo assim, ah, eu vou ver como é que vai ser. Tipo assim, sempre coloquei na minha cabeça que, tipo, pô, pra quem não conhecia, tipo, minha história, tipo, sempre gostei de moda, né?
Sim.
E, cara, tinha muitas coisas que eu vi algumas marcas fazendo e não atendia o meu gosto, vamos dizer assim. Não dava uma atenção suficiente, assim, mais com o público street, assim. Aí fui ali, toda a história aí que eu já contei aqui, investi rescisão, né, do trabalho que eu tinha e comprei estoque, fiz do jeito que eu queria, resumidamente, e foi aos pouquinhos, foi andando, andando, andando. Toda essa trajetória doida de altos e baixos e até que quando eu acertei estrategicamente onde investir, como investir, que público atingir, literalmente focar em uma identidade em si da marca aí para literalmente depois de um tempo ela começar a ser consolidada. Mas precisei desse tipo assim, cursos,
Sim.
mentorias de YouTube, tá no meio de pessoas que tem marca, lojas, público. Isso é essencial, essencial.
Você tocou um assunto muito interessante que é sobre a identidade da marca ali. Quando você criou a Respect, qual que era a visão que você tinha ali? Eu quero atingir qual público e tipo assim, questão de preço, hoje a gente vê que tem uma galera que seleciona. E é
Exato.
um público mais lá, um a mais, né? Você já tinha essa visão já desde o início?
Cara, não, é de ser até legal você comentar isso, porque, tipo assim, é muito. Quando a gente abre uma marca, isso pra geral, tá? Quando a gente abre uma marca, cara, eu quero ter uma marca, aí a galera vai, faz um lote de boné, um lote de camiseta, eu tenho uma marca. Aí o cara vai colocar a cor da camisa que ele gosta, a estampa que ele gosta, o jeito que ele gosta, o boné do estilo que ele gosta. Mas quando ele faz todas essas coisas, ele já tá criando uma identidade da marca de coisas que ele gosta, que é a identidade do cara. Só que, sei lá, 8 anos atrás, em outubro, outubro? Não, em setembro, agora a gente faz 8 anos de marca independente. Cara, no começo eu abri uma marca tem dois lados. Você vai pensar no dinheiro ou na valorização para lá na frente você ganhar dinheiro. Então a galera tem muito disso. Ai, tanto que aí até se o cara não vai certo, ele desvaloriza até a própria marca dele. Ai, não, só quero, pô, camisetinha custa R$ 30, eu vou vender ela a 60, a 70, 80. E nem faz uma precificação legal, o que tem que ser feito, etc. Até aí tudo bem que eu entendo, a gente entende, eu entendi.
Precisa ter lucro, precisa ser
É,
saudável.
mas para isso você precisa ter vários tombos, várias coisas, faz parte. Até ruim se você não tiver esses tombos na vida para você entender como é que funciona. Então, faz parte esse processo de tipo assim, saber como que valorizar a sua marca, qual caminho seguir, entendeu? Então tem tudo esse meio terminho assim que você tem que saber para onde que o caminho vai certo. Enfim, eu falo isso sempre, porque assim, quando você pensa em preço ou valorização futura para ela ganhar uma marca forte, é o que eu falo para a galera toda vez que às vezes a galera me pergunta, tipo assim, e aí? Você tá pensando no dinheiro rápido
Imediato.
ou você quer construir algo forte? Que aí toca no assunto na pergunta que você fez. Você achava que ia? Não, eu tava pensando aqui. Só que eu vi um potencial para criar algo forte. E tudo começa desde a criação do nome, criação do logo, que público você quer atingir. Voltando à pergunta que você fez, não. Na época, eu fiz a camiseta que tava usando no momento, que era uma longa e apertadinha, camiseta padrão, boné à barreta. Tudo que usava no momento eu fazia. Porque eu queria ter uma marca. Com o tempo, experiências vividas, cursos, Sebrae da vida, um monte de coisa. Você, pô, é mais fácil eu focar em um público. Eu gosto de falar de tribo. Fica mais fácil. Numa tribo X, para me consolidar naquela tribo, naquele público. Que literalmente eu volto a falar, depois que eu fiz isso. Há 3 a 4 anos atrás, que aquela coisa que a marca fica assim, aí fez assim. Que aí deu segurança para abrir uma loja no shopping. Para quem não sabe, não pegou a outra entrevista, pô, a gente teve 6 lojas antes da pandemia. 6 lojas
Abriu
de marca,
filiais.
franquias. Então, assim, cara, construir tudo isso, pô, até a pandemia deu puta aula para todo mundo, até para mim. Tipo, para mim foi uma vitória, até. Pô, mantivemos a empresa e numa loja de shopping, que não é uma outra batalha, é uma outra guerra, literalmente. Então, que é o conselho que eu sempre dou pra galera, tipo assim, cara, o que que você quer ter? Você quer ter uma marca só ou algo de valor futuro, sabe? Você quer ter um freela, um hobby, um dinheiro extra do seu trampo ou você quer viver daquilo, entendeu? Tanto que pra mim, depois que eu abri a marca, eu fiquei. Trabalhei 3 anos ainda. Depois eu larguei o meu trabalho para viver da marca. Hoje eu vivo de marca. Hoje eu vivo da empresa. Então tem esses dois lados aí que tem que saber em que o cara quer focar, né?
Você falou muito sobre construção, né, da identidade ali e da tribo. Qual dica que você dá assim para o cara que tá querendo iniciar uma marca assim? Quais são os pontos principais que ele tem que fazer? Ele tem que identificar público, preço, local. O que você assim mais identifica assim para o cara seguir nessa linha de pensamento?
Primeiro assim, tem que saber de base, de bate-pronto, o que ele quer, qual o tipo de público ele quer atingir, qual a tribo que ele quer atingir. A gente consegue dar vários exemplos. Cara, uma menina, uma roupa feminina, cara do street, o cara da roupa básica, o cara da roupa
Casual,
long
social.
line, casual, polo, social. Sabe, hoje em dia, e dentro desse segmento, você consegue fazer vários outros nichos. Tem hoje em dia, tem uma marca street, que ela pra é para um público clean, tipo uma Pace da vida. Ela é para um público bem street, mas um cara que gosta de usar, pô, uma calça já mais, pô, bem descolada, tipo alfaiataria, tá ligado? E é do street. Então, isso tudo, hoje, para quem tem a oportunidade de falar como começar, eu comecei abrindo uma marca e depois eu fui atrás do público. Hoje eu falo para fazer o contrário. Foca no qual público você quer, porque você já ganha vários tempos já. Poxa, às vezes, esse tempo que você tem para você descobrir que público é o seu, não. Mas isso de descobrir o público é uma coisa de fato. Se você não vive aquele público, se você não vive aquela tribo, Você não pode abrir uma marca de que você que não é da identidade que você vive.
Sim.
Eu vou dar um exemplo em mim. Hoje eu tô aqui, tô de moletom, gorro, colar de pérola. É o street do momento que tá usando. Eu vivo a minha marca, eu uso ela sempre. É porque eu vivo esse segmento, eu vivo esse street, entendeu? Aí já tem gente que, pô, o cara gosta de um social, de uma básica, abre uma marca básica. A menina gosta de, pô, só usar biquíni, vai pra praia 10 vezes no ano, abre uma marca de biquíni.
Sim.
Porque, ai, me visto bem, etc, etc. Então é tudo assim, criar identidade antes, depois vai em consolidação de marca, entendeu?
É porque eu vejo muito a Reserva como referência assim nacional, né? Porque eles têm uma pegada assim e eles têm uma linha básica, que é uma base, tem um símbolozinho
Sim.
assim que eles cobram lá 150, 200 conto uma camisa. Mas aí eles têm a Oficina Reserva, que é uma outra linha, que é já 400 conto a mesma camisa básica, só que é, pô, essa aqui é de Pima, como que é? Pima peruana, é uma outra, uma outro algodão, mas eles já focam o público mais A. Então eles têm a diferença das básicas para os públicos. Então tem o público mais convencional, que vai pagar ali 100, 150 conto na camisa, mas tem o mesmo que usa a básica também deles, que é o público mais A. Então os caras já têm essa questão de comunidade, de tribo, que fala assim, não, eu sou o público mais top, então eu pago 400.
Sim.
Então, é o gatilho de pertencimento ali do cara, não, eu pertenço à Reserva, mas no público mais high, tá ligado? Então, a moda, ela tem muito disso, né? A gente vai ver uma Lacoste hoje, ela se disparando o preço de camiseta, que até recentemente uma Polo você comprava era 200 conto. Hoje você vai ver 450, 500 conto uma camiseta.
Exato.
Porque os caras meio que falam, opa, não é qualquer um que pode usar minha marca, não. Eu tenho
Exato.
que estampar
E compro.
e tem nem que compra.
Hoje, vamos dizer que a maior. Vamos dizer, hoje, a missão da marca, falo isso para os vendedores lá, é valorização das nossas peças, valorização da empresa, valorização dos nossos produtos. Quando eu falo valorização, entra nessa parte que você falou. Graças a Deus, a gente tem muitos clientes. Eu comecei no bairro, em Costa Silva. E veio de lá, só que ainda tem uma galera que não tá entendendo ainda que, tipo assim, a gente tá crescendo, a gente tá. Hoje você vai na loja, você acha uma peça da Respect Cotton. Um tecido cotton. Um fio 20, um fio 26. Entendeu? Hoje nem todo mundo sabe isso, mas
Uma
é um
linha mais
tecido.
premium.
É um premium. Algo mais grosso, uma gola grossa. É um tecido que você pega na mão. Hoje tem um moletom de dois cabos, que é um moletom mais fino, esse. Você tem um moletom nosso que é o três cabos, que é o mais grosso, aquele que você soa parado. Mas é qualidade, é um negócio mais premium, entendeu? E quem entende na loja paga sem falar nada, entendeu? Então a gente, na própria loja, voltando na empresa que eu tô focando, a nossa missão maior hoje é a valorização das peças, a valorização da marca. Ensine a parte, você vai ter a arara da Cotton, você vai ter a arara do fio 26, você vai ter a arara do fio 20. Eu tô desenvolvendo uma de corte sem costura na lateral, a laser, junto com confecções grandes hoje, que é nosso fornecedor. Uma das confecções é as mesmas marcas que transporta, que faz para Renner do
Caramba.
Sul. Então, tipo assim, pô, a gente chegou a um nível legal.
Sim.
E tudo isso para entregar qualidade, a gente precisa também ter a nossa valorização.
Sim.
E aí eu volto àquela coisa de, tipo assim, pô, ainda tem galera que, tipo, ah, mas porque antigamente, pô, a galera aí, os caras iam no fundo de casa buscar roupa pra mim. Só que era 8 anos atrás, 7 anos atrás. E aí, a gente vai continuar sendo essa? Não, a gente consolidou, a gente mostrou o nosso respeito de falar, ó, gente,
Sim.
pô, a gente tá aí até hoje no mercado, claro, graças a todos os nossos clientes, pô, eu falo direto, se não fosse os nossos clientes, a gente nem estaria aqui hoje. Mas eu consegui colocar vários tipos de produtos premium dentro da loja, mas não abandonando aquela galera. Porque hoje você encontra peça na nossa loja de 79, 89. Às vezes, quando pega uma liquida, consegue pegar uma de 59. Que é a galera ainda antiga. E mesmo ainda, a gente tem galeras antigas que paga 119 numa cota, 129. Porque sabe da qualidade e, tipo assim, pô, vale.
Tem todos
Entendeu?
os níveis ali
Exatamente.
para todo público.
Exatamente. Por isso que aí volta na sua primeira pergunta. Até nisso vai. Quando o cara tá abrindo uma marca, que tipo de produto você vai querer oferecer? Vou dar um exemplo bem legal de tipo assim, tem marcas que começam já com um 5,9 de camiseta. E você olha assim, pô, um 5,9.
Para quem tá começando.
Só que eu já vi marcas começando com um 5,9, um 7,9 e tá estourada no Brasil. Porque o cara focou, eu quero o público A e B só. Se você quiser, pode também, mas ele vai pagar um
Vai ter que pagar o
5,9.
preço. E isso é louco, velho. Porque talvez a molecada que te viu lá no começo fala, pô, Luquinha, perdeu a essência, caramba. Tá vendendo camisa aí, tá, pra Playboy. Sendo que
O
ele
que eu mais
pode.
escuto é isso, velho. E tipo assim, pô, eu fico chateado porque o cara não entende. Você vai tentar explicar, o cara não adianta. Pô, Luquinha, nossa, mas a Respect agora é marca de boy. É, pô, você era aqui do bairro, pô, tem que ser. Então, mas, pô, a gente teve o nosso valor. Eu até brinco na parte de tipo assim. Um exemplo bem legal. Cara, vamos dizer que sua marca começou no, no, na Copa São Paulo, os Júniores. O cara foi, fez uma excelente Copa São Paulo. Ele vai pro profissional. Se ele jogar bem no profissional, ele vai começar no banco. Aí, se ele destacar, ele vai ser titular. Se ele se destacar, se ele ser titular, um outro clube grande da Série A vai pegar ele. Se ele destacar na Série A, um clube europeu vai pegar o cara. E o cara tá sendo valorizado.
O passe dele muda.
Acontece a mesma coisa com marca. Você começa lá embaixo, Copa São Paulo, você vem, campeonato, Série A, europeu, Champions, Copa do Mundo. O cara tá sendo valorizado. A marca, ela vem valorizando. Hoje a gente tem 8 anos de marca. E a gente vem nessa crescência grande também. E tem gente que entende e paga o preço que for. E tem gente que, ah, mas você começou aqui. Mesma coisa de falar pro Messi voltar lá na Argentina pra descer. Mano, hoje o cara conseguiu o respeito dele. Então ele foi valorizado, entendeu? Eu uso esse exemplo que
Legal.
você consegue ter uma noção. Aí eu falo isso, o cara já entende, sabe? Ah, você entende? Ah, entendeu. Então é assim, cara. Tanto que até por essa opção que a gente já optou também por fechar nossa loja de rua e abrir agora só em shoppings. Sabendo da valorização que a galera do shopping dá. O cara passa na vitrine, ele olha, gostou. Principalmente que hoje eu mudei toda a proposta da marca, de tipo, lá é, a gente, eu até brinco com os vendedores lá, com o Vitor, com a Saone, que é tipo, aqui é uma lab, sabe? Um laboratório. Você, hora que você entrar lá, quem não foi ainda. Qual câmera que é? Aquela ali. Quem não foi, por favor, né? Vai lá ver do que eu tô falando.
Vamos soltar um cupom de desconto
É.
já já.
Tipo, lá tem um grafite enorme na loja. Tem, pô, rap, trap, black tocando o tempo todo. Tem um uísque, tem gin. Tem, pô, taco de beisebol pra você tirar foto junto. Os provadores são todos grafitados. E, tipo assim, é rua, sabe? É um streetzão. E aí tem gente que às vezes vai lá só passa. E os caras, você vê legal de longe, aponta. Nossa, aqui, olha essa loja, olha essa loja, olha essa loja. Então você cria uma identidade. E nisso tudo começa a valorização também. Entendeu? Então você cria essa valorização. Você cria esse desejo até de a pessoa comprar e justificar o valor da peça. Então é isso que eu vivo sempre brincando com a galera que brinca comigo. Pô, mas e aí as roupas? Então, ô, espera, já já a gente lança, vai ter uma liquida também. E mesmo assim, conforme esses altos e baixos, cara, que tá, essa inflação. A gente ainda é um, tipo assim, se comparando as lojas que tem lá, a gente ainda, vamos considerar que a gente é um preço justo, sabe? Eu olhando assim, comparando, falou, nossa, nosso moletom, cara, 229. Pô, a loja do lado, 399. E o mais legal saber que eu sei que às vezes tem muitos moletons que é da mesma confecção que a gente. Então, tudo bem, deixa isso pra lá.
É muito legal a gente falar sobre loja de shopping, porque não é só chegar, pagar o preço, o aluguel e entrar, né? Tem um processo para os caras avaliar o que é vocês, como que funciona, como que foi pisar e ter, tipo assim, vamos ser uma loja de shopping. Como que foi o processo para vocês entrarem ali na loja de shopping? Até de questão de valores, assim, putz, será que compensa? Pô, vou sair daqui, será que vai ter demanda? Você
É bem legal, é
sentiu
bem
isso?
legal. Bem legal você falar isso, porque, tipo assim, eu fui um primeiro, né? A falar assim, nossa. Até falei com a minha esposa, falei, nossa, mas não. Tipo, um aluguel de shopping hoje é, sei lá. Você vai pagar no mínimo 12, 14. Estou falando do Bandeiras. Esses dias a gente foi visitar também o Dom Pedro lá. Nossa. Mas vale. Hoje eu sei que vale o valor, vale o preço. Entendeu? Por causa da demanda, alta rotatividade de cliente. Então, tipo assim, o salto, vamos se dizer até, que a galera até brinca comigo de tipo, pô, você foi um exemplo. Literalmente, porque, tipo assim, mano, eu tava numa loja de rua. Não tinha ali, tinha duas lojas de rua. E eu dei, começou a ser franquia. E aí, recebi um convite para ir pro shopping, pro Bandeiras. Aí eu analisei a proposta, falei, não. Pô, pagava acho que 3 de aluguel quando eu tava na rua. A proposta era de 12. Falei, não. Quatro
Quatro vezes
vezes?
mais, pô.
Imagina. Não, não vou,
Em
não,
sã
não.
consciência, assim, tipo assim, nenhum empreendedor, pô, ah, não, quatro vezes mais, vou, pô.
Porque eu
O
não
mais
tinha essa
otimista, né? O
experiência,
mais
é.
otimista.
Não tinha essa experiência de, tipo, loja. Tanto que fez, até isso fez eu mudar de não abrir mais em rua depois que eu fui pro shopping, entendeu? Enfim, aí conversa vai, negociação vai. Eu falei, ah, só vou se pagar se for tanto. Aí então, o comércio fala, não, mas aqui. Não, só vou se for tanto. Então, conversa vai, negociação vai, beleza, deu certo. Deu certo, fui. Tive que fechar. Aí tive que abrir mão de duas lojas minhas de rua pra abrir no shopping. Pra me dar mais segurança, tal, pô. Aluguel, funcionário, compra de mercadoria, rotatividade, pô, vai ser tudo quatro vezes mais, sabe? E ainda não botava fé de tipo assim, ai,
Vai vingar.
é, vai vender? Não vai vender.
Tem essa.
Eu sempre, minha esposa até brinca comigo, tipo, ah, sempre pensa, não, eu penso sempre com o plano B. Porque se der alguma coisa que não deu certo, eu já tô preparado também, então assim, enfim. Só que quando eu assinei o contrato com o shopping, em março, dia 7 de março, dia 18 veio a pandemia. 10 dias depois. Nossa, aí
Cara.
toda a minha insegurança que eu tinha, eu falei, ah, falei. Aí já era, não sei o que tem. Enfim, o shopping queria muito o nosso projeto, abraçou, falou, não, pode ficar tranquilo, a gente vai fazer qualquer tipo de flexibilização aqui para vocês manterem e manter, inaugurei a loja.
Você não precisou convencer então os caras, tipo assim, pô, Lucas, você vai trazer um público.
Não, não, até
Não.
porque, né, quando o shopping fez o convite, a gente mandou uma apresentação nossa, a gente tava crescendo, né, questão de faturamento, quantos franqueados, etc. E, tipo, eles queriam aquela loja ali, queriam aquele tipo de loja ali. Então, isso também me deu uma segurança de o shopping, tipo, abraçou, sabe?
Acreditou também.
Acreditou, Bandeiras acreditou. Enfim, e aí. Fui, inauguramos em setembro, ficou 5 meses de obra. Na verdade, ficou uns três, mas ficou uns dois de shopping fechado, no lockdown. Os 3 meses de obra inauguramos em agosto.
Já conseguiu inaugurar assim do jeito que você queria.
Do jeito que eu queria. Tanto que demorou até um mês que não tava do jeito que eu queria. E eu sempre falei, cara, um dia que eu tiver uma loja no shopping, se um dia eu tiver uma loja, na verdade, nem pensar em loja no shopping. Quando eu tiver uma loja grande, eu vou, vai ter isso, vai ter que ter isso. Tanto que tem hoje lá. O grafite, tem uma mesa toda personalizada em vidro, música, clipe passando, corrente caindo do teto, enfim, do jeitinho que eu queria. E foi esse jeito do street que eu levei pra loja que deu a identidade real pra bater de vez na consolidação real de qual identidade que era a loja, qual público real era a loja. E é por isso que a galera abraça a loja e tipo, fala, ó, é isso aqui. Então hoje, o pulo foi, vamos dizer, eu fui na sorte, a coragem, Deus seja sua vontade, vamos que vamos. E fiquei um ano ali, pegando bastante experiência, tanto de todos os tipos, tanto de o tempo certo de comprar produto, pô, tendo uma equipe maior de funcionários, aí você já tem que aumentar mais coisa em questão de contabilidade, imposto, tananana. E você vê que o negócio é, um buraco é muito, muito mais embaixo. Tipo, pô, a gente tá falando aí uma loja grande já, entendeu? Então, o baque para mim de um ano foi um ano assim de ouvir, ó, shopping funciona assim. Tanto que esse ano a gente tava voando. Pegando todas as experiências e o time que a gente teve do ano passado. Não, ó, esse mês aqui é o 2º de dezembro, esse mês aqui você tem que comprar antes. Depois aqui você tem que comprar estoque aqui. Dezembro você tem que comprar estoque em outubro. Pra já ficar assim, pra você atingir a meta de dezembro, né? Então é normal, precisei de um ano pra só mapear.
Pegar o feeling do
Mapeei
negócio,
tudo, já era. Hoje é de cor, entendeu? Hoje me dá muita segurança. Até brinquei lá com o vendedor esses dias. Cara, se eu tiver X, tiver que apostar igual nessas casas de aposta que tem jogo, eu abriria uma loja no shopping. No shopping X. Pode pôr, eu ponho ali o dinheiro ali. Da Respect, pode pôr ali.
Que você tem?
Garanto. Pô, no know-howzão que eu peguei de rua depois de shopping, cara, hoje eu, graças a Deus, eu consigo ter uma noção de, ó, vai por aqui. Não, não vai por aqui. Não vai por aqui, entendeu? Então, pra mim já. Mas foi meio que foi na cara e na coragem. Hoje, graças a Deus, a gente tá muito bem lá também. No shopping, pô, equipe top. É, a seleção da equipe também que eu faço é tudo voltar pra galera de street mesmo. Se o cara curte, os caras já vivenciou no mínimo um pouco. Entendeu? É, a seleção de entrevistas que é feita é desse ramo também. Tipo, cara, você conhece a moto street? Qual tipo de roupa que você usa? Pra pessoa literalmente ver se ela faz parte daquela tribo ali, entendeu? Tribo, eu digo do streetwear, tá?
Sim.
Não fisicamente, assim.
Eu vejo assim as lojas, né, nesse sentido street, sempre eles têm um pouco da marca deles, mas eles têm muito da multimarca também, de outras marcas. Você em momento algum teve medo assim da concorrência meio que te engolir porque você não atrai, a multimarca não atraía, tipo assim, ah, pô, vi aquele boot da Nike ali, vou entrar. Ah, consequentemente, comprei um boot da Nike e comprei um da Respect. Você não, você sempre foi convicto, vai ser Respect, focado e a galera vai entender a pegada.
É, essa parte de convicto são duas coisas paralelas, né? De tipo assim, porque eu, cara, pô, marca independente. É, hoje, posso falar com propriedade, assim, não tem nada que a gente não lançou ainda. Nós vamos lançar agora, em junho, nossa primeira coleção underwear de roupas íntimas, cueca box, tops, calcinhas. Só faltava isso para mim. Tanto que a gente usava essa fala na loja. De, cara, a gente só não tem calcinha aqui, não tem cueca aqui, só não tem
Entendi
sutiã.
tudo.
Mês que vem acaba isso aí, a gente lança nossa primeira coleção. Eu já lancei tênis, plataformas de menina, tudo. E foi tudo muito bem aceito. Muito bem aceito. Por causa dessa parte também do tipo assim, cara. A minha linha de seguir assim é tipo assim, cara, vamos dar algo de qualidade para pessoa acessível, mas também não nos valorizando. Ah, dá para chegar aqui? Dá. Então vamos chegar aqui. Não, mas dá para você. Tá, mas calma, vamos mostrar isso aqui pro cliente experimentar, depois que ele experimentar, aí a gente dá pequenos passos e indo na valorização. Isso eu faço com tudo, tanto com produto novo, ou até com produto carro-chefe na loja, que é a calça e a camiseta. Então, chega uma coisa nova, eu lanço um produto novo, eu vou devagar para sentir o cliente. Porque às vezes já lançou coisa que, pô, uma bag transversal, que eu achava que não ia sair muito, botei um valor baixo e acabou em 40 dias, 50 peças. Pô, dava para pôr mais caro. Mas eu tive que sentir o cliente. Aí na próxima reposição já veio uma coisa mais cara valorizando aquele produto. Então é meio que dessa forma assim que eu vi. Porém, essa parte de multimarca, eu sei o potencial que ela tem, porque, inclusive, eu sempre tive esse sonho de abrir uma outra empresa para trabalhar com multimarcas, porque eu sempre fiz pesquisa no street, você tem que fazer pesquisa mensalmente.
De tendências, fala?
Madrugada, tendência, o que as marcas estão usando, você precisa estar antenado, filho. Senão você fica para trás. Que o fulano lançou e marca grande, tá? Você vem, você vai na. O cara tá lançando isso, aquela marca lançou aquilo, opa, vou fazer. Olha, vou tentar fazer algo melhor. Então, por pegar essa paixão de 5 anos atrás, de marcas de fora, do que tá usando, as marcas de fora, etc., e até as nacionais, me criou um desejo há 4 anos atrás de abrir uma segunda empresa de
Multimarca.
multimarca. Porém, no mesmo segmento, street. Não tô pra abrir multimarca de roupa básica, de pegar uma Nike, de Adidas, tá? Não,
Esporte, essa
não,
parada.
é. Não, vamos no street. Porque eu sei que o street tava crescendo demais. Entendeu? Enfim, aí abri uma outra empresa paralelo, junto com meu sócio William, de chama Hype ou Hype, a loja. O nome foi legal, patenteamos o nome, tá? Não, não, hoje ela é. Ela é num outro ponto que era onde a Respect começou. Aí eu tô fazendo com ela a mesma coisa que eu fiz com a Respect. Só que ela é um sonho que criamos ali, tá ali paralelo.
E tem respect dentro dela.
Tem, obviamente. Que ela foi o meu primeiro. Ela vai ser a nossa primeira revenda autorizada. Mês que vem a gente entra com o nosso B2B. Vamos abrir esse setor em junho. Vamos ser revendedores aí, vamos ter representante,
Caraca,
né?
massa.
E isso, cara, Gui, é muito legal falar, porque, tipo, muita gente não sabe, mas hoje a Respect é o que é hoje, ela é só na loja física, tá? O nosso site não é o forte ainda. Agora a gente pegou, a gente vai investir agora muito no site e muito no B2B. São dois novos setores que a gente vai abrir a partir de junho. Isso já tem 3 meses sendo estudado, 3 a 4, reformulando a equipe, pegando a equipe de marketing top, a galera do B2B top, fazendo um catálogo fera, precificação legal. E exatamente a gente vai também, as revendas que vão serem autorizadas vão ter que ter a mesma conversa com o nosso segmento. Vai ter empresas, lojas grandes que vai querer vender a gente e sei lá, o cara vende um estilo que não é o nosso. Infelizmente a gente vai falar não. Por seguir a nossa identidade, que é seguir essa linha do street mesmo, a vivência nesse ramo, que fez a gente dar certo. Que fez eu dar certo nesse segmento. Então, resumidamente, hoje eu não tenho mais medo de uma multimarca. Dependendo do ponto que eu esteja, porque a multimarca, às vezes, ela é muito presa ao que a marca ali dentro vende. Eu, como marca independente, eu posso lançar o que eu quero. Posso lançar o que tiver na moda a qualquer momento. Se você tem uma loja multimarca e aquela marca não fez uma bag branca, que você sabe que a cor branca é do momento, você vai ter que comprar a cor que esse cara tem. E eu já não. Eu, como desenvolvedor de produtos, eu consigo fazer uma pesquisa de tendência. Roxo, hoje eu já estou de roxo, é a cor do ano. Muita gente não sabe, é a cor do ano, é a que mais sai na loja. Esse tom é o
Caraca.
que mais sai. A cor do 2022 é a roxo. Então a gente já vem com uma coleção de roxo, nós somos uma bag roxa, o gorro roxo, o moletom roxo, a camiseta roxa e sai a roda. Porque é uma pesquisa que é feita antes de se lançar.
Então, a
Entendeu?
maioria, talvez, das marcas estão meio que as que têm essa
Fica
noção.
presa. Você fica preso. Isso eu tô falando de multimarca, tá? Agora a marca independente, ela te dá esse benefício. Você criar o que literalmente vai ser usado, o que literalmente está na moda. Jogo rápido. Ah, moda do colar de pérola. Ah, tá louco, não sei o que tem. Não, não, não. Ó, faz pra mim. Débora. 50 peças. Não
Só
fez.
para sentir.
Só pra sentir. Ah, pum. Mano, durou 50 peças, não durou um mês.
Caraca.
Mas tem esse lado bom da marca independente. Ah,
Você pode testar.
testei. Bombou. E a margem de lucro é maior do que uma multimarca. O cara multimarca tem que esperar as marcas que ele é autorizado a vender a fazer aquele colar que ele quer. Então esse é um dos benefícios que eu acho que é um dos mais tops que tem para quem gosta de moda. O cara consegue desenvolver com programação, com planejamento, o que literalmente está na moda, entendeu?
Hoje vocês são fortes aqui na região de Campinas. Solta uma Respect lá na ZL, em São Paulo. Você acha que tem a mesma força
Cara,
ou não?
a mesma força não vai ter, mas é, nossa, o que mais a galera fala? Tipo, nossa, essa marca em Sampa, essa marca em Sampa. É que no em Sampa, a street é vivido mesmo, entendeu?
Exato, é por isso que eu penso.
Não,
É, o
lá é
bagulho
vivido.
é.
Só que lá a gente vai ser literalmente, vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar com tudo, vamos chegar com tudo. Só que lá o destaque vai ter que ser maior. Isso eu sempre falo.
Chamar mais atenção,
Porque
você
senão
fala.
você vai ser mais do mesmo.
Sim. Ah, mais uma
Até
marca de
mesmo
street.
confecção, que outras marcas faz lá, deve fazer também, algumas que a gente faz. Vai ser mais do mesmo. Então você vai ter que se destacar mais. É um objetivo maior. É um objetivo que eu tenho também. Nossa primeira loja em São Paulo. Pô, por mês uma pessoa fala. Oh, já pensou sua loja lá em Sampa? Já pensou sua loja no shopping de São Paulo? Ou lá no
Putz.
e-mailzão lá tal? Tá. Falei, sim, eu sei. Só que a opção que eu optei? É igual volta a historinha do jogador de futebol. Faz a história no time de
Sim.
base, faz a história em Campinas. Aí você vai,
Consolida.
consolida, consolidou. Agora nesse B2B, quanto tempo depois esperou pra eu tomar ação do B2B? Quanto tempo depois esperou pra eu entrar no site? De cabeça mesmo, de falar, ó, a gente vai pro site. Lógico, precisou de outras pessoas também para ajudar na administração, etc. Mas precisou ser consolidada e sem ser impressa, sabe? Eu sou muito assim, cara, faz um setor bonitinho, tem que fazer 4, 5 nas coxas. Porque aí você acaba se queimando, entendeu? De tipo, ai, pô, o cara fez um pedido aqui com o cara, mas não conseguiu me entregar. Então eu tive essa atitude de falar assim, ó, não, vou me consolidar em Campinas, para depois até ir atrás de B2B para vender em lojas, num shopping de Jundiaí, num shopping de Lovê, num shopping de Limeira, de Valinhos, de Hortolândia, tananana. Mesmo sabendo que a gente já teve franquias americanas, Sumaré, e, pô, a gente tem público para isso, entendeu? Mas eu optei Campinas. Foca em Campinas, vamos martelar. Vamos martelar em Campinas. Tanto que os meus objetivos finais até a gente, pô, consolidar nos 3 shoppings de Campinas. Não que, ai, você vai esperar isso para expandir, não. Mas eu tenho isso em mente. Esse é um dos meus
Os seus
objetivos.
principais seria o Guatemi não entra aí ou o Guatemi também?
Hoje já não, eu já vejo com bons olhos, vamos dizer, por causa dessa valorização que a gente conversou. Tá tendo essa valorização na loja. Estão valorizando nossos produtos. Estão pegando os produtos da Arara sem perguntar preço. Chegar no caixa e quanto ficou. Isso a gente sente, sabe? Tá saindo vendas no site com valores de produtos que a gente gosta. Nossa, às vezes a galera assusta. Nossa, mas pô, 259 o moletom? É, o moletom 3K, lê a descrição, né? Costura dupla, tananau, 3 cabos, flanelada, tananau. Você já deixou a marca. Você já valorizou o produto. Hoje eu vejo potencial também para um Guatemi.
Eu acredito que o cara entrar dentro do Iguatemi, ele já entende a pegada, entendeu?
Demais.
Então, quando você solta, eu acho que a sua credibilidade aumenta muito de, pô, se o cara tem condição de ter uma loja aqui, é porque não é pouca bosta.
Exato.
E eu acredito que a galera valoriza o meio, né? O ambiente ali
Sim.
todo.
Mas isso já acontece quando você tá. Por isso que eu falo. Por isso que eu até optei. Tem vários motivos que eu optei por colocar a Respect só em shoppings. Primeiro é a parte da valorização. Então, esse objetivo nosso de valorizar uma marca independente, ele já começa com decisões a serem tomadas. Quais decisões que eu tomei? Cara, eu tinha uma loja da Respect na rua que vendia muito bem. Eu não tinha por que fechar ela. Não tinha por que fechar ela. Porém, sabe o que eu fiz? O mesmo cliente que ia na loja da rua, ele ia no shopping. No shopping,
Fecha o olho e passa.
não, ele se deslumbrava. Era uma loja grande, tinha mais gama de produtos. A experiência vivida ali não era a mesma do que na loja pequena de rua. Tinha tudo isso. E aí o que acontecia? O cliente da loja de rua, ele atravessava, cara, ele atravessava Campinas inteira, ia lá na John Boy, ia no Parque Bandeiras, saía do Taquaral e ia lá, comprava. Sendo que tinha uma loja perto dele. Não, gosto de lá, porque, pô, lá é maior, tem mais produtos. Pô, a galera de lá tem um uísque, tem um gin, tem um energético, tem um café.
Sente seguro, talvez, pelo ambiente, estaciona o
Ambiente,
carro.
tudo isso. Então isso já fazia ele pagar o preço dos produtos por estar numa loja de shopping. Aí ligou meu. Falei, pô, mas é verdade. O cara daqui vem na loja de rua, ele não vai ter a mesma experiência. Vou fechar. Pra você ver que eu não pensei nisso aqui. Vou fechar aqui. Vou focar no shopping. Porque aqui no shopping a marca em si vai valorizar. E foi dito e feito. Pô, vamos fazer março do ano que vem, faz 3 anos. Num shopping. Uma marca independente. Cara, sai procurando no shopping uma marca independente street. Hoje você vai ver Kings. Uma marca independente que hoje nem foca tanto no produto da Kings mais.
É bem multimarca.
Porque, cara, eu vou falar um negócio pra você. Vocês não sabem o quanto é difícil se manter uma marca independente streetwear consolidada no mercado a todo momento.
Constante, né?
Constante. É difícil, sabe por que é difícil? O cara, se você é um cliente fiel meu, você vai comprar todas as cores da minha camiseta. Só que essa coleção vai ficar ali 3, 4 meses. Então você vai uma vez, você faz a rapa, você vai ficar 3 meses sem comprar comigo, é muita coisa. E sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lançar
Sem
um
trocar.
mini drop ali em 2 meses para te atrair e voltar de novo.
Tem que ter bala, né? Pra investir.
Então você tem que, mais que isso, cara, você tem que ter isso aqui, de acompanhar o mercado. Se perder o time, você fica para trás. E agora você pensa isso constantemente 8 anos. Às vezes quem chega agora acha que foi, pô, os caras tá estourado, os aspectos, pô, tá todos os eventos e tal. Não, mano. Isso tem que vir constante, atualização constante. Às vezes eu até seguro coleção para não lançar tudo junto. Agora a gente lançou o drop 1, o drop 2 de inverno. Vamos lançar a parte. Por quê? Você precisa ter essa constância de trazer você de volta. Entendeu? Vou falar um negócio, uma pegadinha, às vezes que eu faço direto. Uma coleção, ela tá pronta inteira. Eu lanço o drop 1, te encho os olhos. Você vai na minha loja, você vai levar um moletom vermelho e verde. Nossa, nervoso esse moletom, tá? Não, não. Aí vem, a segunda parte vem depois. Depois de 30 dias vem com a loja, com a parte
Drop 2.
drop 2. Aí meus amigos até me xingam. Pô, tá louco, pelo amor de Deus, mano. Já tava aí, agora você vai lançar isso. Uma estratégica de venda. Porque
Agora.
se eu lanço tudo de uma vez, eu te deixo confuso. Você não leva as todas que você queria. E eu te dou um tempo ainda para você vir comprar depois de 30 dias a nova coleção. E eu vou te fazer você voltar na loja. Que talvez pode render mais vendas ainda junto com outras
Sim.
peças. Pegou a
Faz
visão?
o, talvez ele leva na segunda, ele ainda leva uma meia, leva um gorro.
Exato.
Putz, esse moletom aqui vai combinar com aquele.
Exatamente. Então você vê como assim, de tipo assim, eu, pô, todo dia, eu até brinco, todo dia é uma vitória. Porque, tipo assim, cara, pô, é uma marca independente, cara.
Sim.
Tá ligado? Eu comecei com 5 mil reais no fundo de casa. 8 anos, hoje eu vivo disso. Constante ali, ó, ela tá ali. A parte que deu assim foi na pandemia e, pô, continuamos. Cara, passou. Pandemia vai acabar. Agora a gente já tá numa crescência enorme comparando com o faturamento do ano passado. Então é isso. É constante.
E você acredita que a multimarca ela vai validar o seu produto em outras regiões?
Vai validar porque, tipo assim, agora a gente vai mexer com peixe grande. Entendeu? Agora nossa peça vai estar do lado de uma Umbongo, uma Quicksilver, não seja também pare assim. Mas, tipo assim, vou estar de lado de marcas grandes, uma Rai da vida. Entendeu? Uma Pala, de uma. Sei lá, vou dar outro exemplo de uma Seven Brand. São marcas do street do momento. Então, assim, a gente vai estar tá ali. O seu cabidinho vai estar tá ali do lado com eles. Tipo assim, opa, os caras não é qualquer coisa também. Então, essa vai ser literalmente a estratégia nossa do B2B, que a gente vai entrar agora. E, tipo assim, ó, chegamos. Entendeu? Até mesmo na parte, ó. Se você. Se o cara que vai na loja atrás de uma camiseta a 100 reais. 150 e ele não tiver grana para comprar uma de 50. Oi, a gente tá aqui na ararinha do lado aqui também, ó. 99, 89, depende muito do lojista. 99, 89, ô, tamo aqui. E te prometo a mesma qualidade.
O
Então aí
estilo.
é, aí vai se familiarizando, vai se familiarizando. O cara vai gostar da camiseta, ele vai chegar na casa dele, vai olhar o celular, ele vai ver o Instagram, vai conhecer a gente. Entendeu? Então, essa é uma estratégia também que a gente. Mas eu me preparei para isso também. Tipo assim, ó, calma, vamos. Quando a gente for pro B2B, vamos fazer certo também. Não vamos. Eu vou viajar também mês que vem lá pro sul, lá, uma das nossas confecções, para ver qual capacidade de estoque que eles têm. É, ver o que dá pra gente atender. A gente faz um pedido grande e não consegue atender isso. Pode queimar a empresa, tem
Isso.
tudo isso.
É uma pergunta que eu queria fazer. Como que isso pode afetar no seu controle de estoque? Porque, queira ou não, está acostumado ali fazer um volume X para você abastecer as suas lojas ali. É quando você vem um B2B, por mais que ele tenha uma questão de, ah, eu quero 50, mas aí, putz, vendeu em 10 dias, mano. Manda
Exato.
mais 50 para mim. Como que você. Isso preocupa você, queira ou não, o controle de estoque?
Demais, demais.
Porque é o que mais balança o
Sim,
lojista, né?
falo com ela, começou a ser direto. Cara, é mais fácil a gente ir devagar, mostrando que a gente ainda não tem, vamos supor, vou dizer força, mas é mais fácil a gente ir cauteloso, porque a gente também já tem revendedores esperando, só a gente mandar o catálogo, o pedido e fazer o pedido. Só que eu tenho que. Não posso esquecer do que. Hoje, o que dá faturamento para a loja é o nosso QG. É a loja. Eu não posso deixar o estoque em si, do B2B, afetar o meu estoque da minha loja, onde que paga as contas da loja. Então, tem tudo isso de tipo assim. Ah, a gente tem a opção de entregar em 20 lojas. 30, 40 lojas, já falaram, de representante que a gente tem, que a gente
Caraca.
consegue. Exatamente. Eu falo de representantes de Volcom, de Umbongo, de Quicksilver, tá?
Caramba.
Tô falando desse porte. Vai ter esse tipo de revenda pra gente, de representantes desse nível. De o cara entregar e, tipo, cara, ó, entrou um pedido aqui de 100 mil de uma loja.
Tem que entregar.
E aí? Vou falar não.
Aham.
Então tem todo um meio, uma logística a ser estudada por trás para a gente saber fazer certo. Não vamos fazer também de qualquer jeito e não prejudicar a loja, que é onde que tem o faturamento maior hoje da empresa, né?
E esse era o seu maior receio, assim, do B2B, de entrar no B2B, por isso que hoje você acredita que vocês estão maduros o suficiente
Muito.
para estar.
Hoje, graças a Deus, a gente tá com uma equipe muito boa aí. A gente tem quase 10 pessoas. Pô, Leila, Matheus, Amanda, Sawane, Vitor, Ingrid, Marketing, Bruno, o tráfego pago. Mais os representantes que vão ter, tipo assim, pô, bastante. Uma galera que, tipo assim, e todo mundo que tá ali acredita, sabe? Acredita, tem pessoas até que, pô, há anos que já tá ali. Que sabe que, tipo assim, tem potencial suficiente. Tanto que tem confecções até que já acha que, tipo, nossa, mano, vocês vão estourar, não sei o que tem. Só que eu sou muito pé atrás, assim. Muito cauteloso. Muito. Talvez até esse meu cauteloso que fez até dar certo em muitas coisas, entendeu?
Não é emocionada.
É, cara. Senão você perde a linha, entendeu? Então acho que, assim, tudo tem seu tempo. Tudo tem. Eu fui como um objetivo de cara, vamos fidelizar a loja. Vamos fazer bonitinho aqui na loja. Ó, tem que trocar isso. Vamos deixar bonitinho aqui na loja. Depois a gente vai pro B2B, junto com o site, junto. E por setores, sabe? Setores. Acho bem bacana isso. Inclusive, até agora a gente vai abrir um setor do blog, né? A gente vai ter uma parte de roteirista mesmo, de jornalismo, dentro do nosso site,
Falando
que
sobre.
sobre moda, sobre as coisas da tendência do momento. É um outro setor que a gente vai estar em teste, é o quarto setor dentro da empresa, que a gente vai dar oportunidade para roteiristas, jornalistas, bloggers que vão escrever matérias do street dentro do nosso site, para entreter o nosso cliente a voltar. Isso é uma ideia que eu tive também, de estar se conectado com as redes sociais, e tipo assim, cara, eu preciso acompanhar o que é o do momento. Hoje você clica, você vai. Hoje o Instagram não pode ser só venda, sabe? Ele precisa ser, cara, no mínimo 50-50. Então, é a ideia que eu tive de criar esse novo setor e dar oportunidade para um roteirista, um jornalista, escrever uma matéria do street, da onde surgiu o gorro, o lenhador, da onde surgiu o boné Dead Hat, como quem inventou o moletom. Tem gente que não sabe, usa, mas nunca procurou saber da onde, quem inventou a calça, quem inventou a calça cargo, o que é uma calça cargo, a
Quando popularizou?
chest bag, aquela bolsa de peito. A gente fazer matéria sobre isso dentro do nosso site. E automaticamente no final da página ele tem a opção. Se ele quiser, ele compra. Então é isso, entreter.
Sim,
E isso
cultura também.
é você pegar. Mano, é o do momento. Bom, a gente tem que fazer. Vamos fazer. Então é isso, se ligar no mercado. Você tem que ficar constante. Volta a falar. Então, isso e mais isso. Tem a parte do marca independente se ficar se consolidando sempre assim, de tipo na mesma linha. Porque, cara, uma marca grande ela tem um setor gigante de desenvolvimento. Ela tem um setor gigante de pesquisa de mercado. Ela tem um setor gigante. E hoje a marca, o jeito que tá abrindo vários setores, é tudo com degrauzinho, degrauzinho. Degrauzinho sem emoção. Sai, vamos fazer, vamos entregar um monte de. Sai entregando um monte de catálogo aqui nas lojas e deixa que seja o que Deus quiser. Não, não é assim também não.
Você falou sobre os eventos, a respect tá bem posicionado os eventos, qual é a importância de.
Cara, isso eu te falo com propriedade que faz parte da valorização de marca, tá? Isso pra quem não sabe.
Que não tem uma conversão imediata, né?
É. A valorização da marca, cara, por isso que eu falo aí, talvez tudo que a gente vai voltar sempre pro assunto público, o assunto tribo, o assunto identidade, sabe?
Comunidade, ali, pertencimento.
Quando a gente começou, eu comecei a. Já faz uns 2 anos, já, na verdade. Eu fazia antes, mas veio a pandemia, parou os eventos. Aí voltou com tudo. Aí eu voltei a fazer, patrocinar fortes os eventos. Cara, você tá com seu logo ali no evento que é do seu público, qual a possibilidade de o cara que é da tribo da sua marca, da identidade da sua marca, que vive aquilo, não pesquisar depois sobre? Porque primeiro que no evento vai ter diversas pessoas com a sua roupa. Do nada, às vezes a gente faz sorteio junto com o evento. Joga boné num palco, dá pra um caveirinha, dá pra um major, os caras que já cantou com as. sabe? Então, assim, ele começa a se associar, eles começam a fazer parte. Pô, Respect faz
Sim.
da mesma tribo que a gente. E aquilo se torna uma fixação de marca, gente. Tipo assim, cara, vamos supor que eu tenho. Um dia vai o Felipe Ret num evento, o outro vai num Djonga, e o outro vai num Racionais, e o outro vai no Xamã. Se eu tiver nas quatro, se o meu logo tiver nas quatro shows, em quatro eventos diferentes, é o mesmo público, é o mesmo segmento, é o mesmo estilo de música, e eu vou nos quatro shows. Eu vou lá, minha marca vai estar lá, eu vou no outro, minha marca vai estar lá, minha marca. Pô, mas a Respect está em todo lugar.
Quem que é eles?
Tanto que nos dias, 2 dias antes do evento, no dia até do evento, o faturamento da loja aumenta.
Caramba.
Porque a galera pega para comprar roupa da marca que tá patrocinando o evento para ir no evento que a marca tá patrocinando. Você viu o triângulo? Então, tipo assim, uma coisa casa com a outra. E se sempre a gente tá ali, faz uma fixação de marca. Faz uma fixação de marca. Você tá fixando marca na cabeça do mesmo público do seu nicho. Entendeu? Então isso é muito importante. Muito importante. Vou dar um exemplo básico. Eu li o livro do Kaito. O Kaito fez isso com a Chili Beans. Ele patrocinava evento, colocava logo no copo da Chili Beans em rave. 5 mil pessoas, 2 mil pessoas, 1 mil pessoas, 3 mil pessoas, sempre. O cara, pô, essa pimenta tá aqui no copo toda vez. O cara ia lá. Um dia, se ele passasse no shopping, ele se sente seguro o suficiente para comprar, porque ele sabe que o logo tava em evento grande.
Sim.
Se ligou? Então isso
Inconscientemente, né? Tá
conscientemente. Às
plantando.
vezes na hora, esses dias mesmo, ele foi, cara, a menina foi, entrou na loja. Você já viu essa marca em algum lugar? Eu falei, é mesmo? Onde você tem noção de você viu? Vocês já fizeram algum evento? Eu falei, ah, isso a gente faz. Ah, a gente foi no show do Felipe Ret. Falei, ah, a gente já fez, lá perto de Aguariúna, né? É, é lá mesmo. A Salve RJ. Inclusive, um salve pros caras aí. Tipo assim. A venda veio depois, quanto tempo depois, sabe? Demorou pra venda vir. Mas ela veio em algum lugar. Se deixou ela segura o suficiente para comprar, porque ela já viu que a marca era profissional o suficiente.
Cara, isso é
Então,
louco.
é doideira. Mas é, não é algo. Não é retorno imediato.
Isso, porque os lojistas pensam o quê? Nossa, não, mas eu não vou vender ali, não vou, vai ter um link que
É, na
eles vão
ponta do lápis
clicar.
é um dinheiro, entre aspas, perdido.
Sim, mas é a construção de brand, né? De uma
Exato.
marca ali, você fica marcante, né? Tipo assim, putz, aquilo eu vi aquilo ali, eu vi. Ela não é, quem não é visto não é lembrado, né? Tem muito essa frase.
Exatamente. E principalmente num nicho seu, sabe? De, tipo assim, agora em si até, a gente vai começar, ficou pronto o nosso stand, a gente vai começar a fazer stand dentro desses eventos, a gente vai ter stand de venda. Mas isso também, eu precisei de um tempo para ver. Até esse meio de pesquisa no evento, tem evento que dá para você colocar um stand, tem evento que não. Tem evento, ah, não, putz, um lugar aberto, se chover vai molhar as roupas, aí fica muito perto do palco, muito perto da caixa de som. Ai, tem muito cigarro aqui, putz, vai o cheiro nas camisetas, vão perder as camisetas, tem tudo isso. Então isso também eu até brinco, é, pô, tem evento que eu vou só para fazer pesquisa de mercado.
Para olhar.
Depois olhar, ver lugar, ali fica legal um stand. Aí passa uma semana, eu entro em contato com o evento e falo, ó, a gente é da Respect, tá, lá. E aí você faz uma proposta e aí dá certo. Aí você começa a criar um relacionamento junto com o evento, porém essa pesquisa é feita antes, entendeu? Tem que fazer antes.
E hoje a gente vê muito as marcas crescendo muito ou expandindo muito com grandes influencers ou influencer, né? É, se eu não me engano, a Tatá falou que, putz, uma vez o Neymar postou uma foto com o boné deles, esqueci o nome da marca que eles tinham junto. E aí ele com o
Approve.
Pico, Approve isso.
Approve. Ali o picom.
Era o Picom, e o Neymar postou uma foto, tipo assim, não tava sendo pago nada, mas falou que, mano, esgotou o negócio.
Esgotou.
Qual que como que você vê esse mercado, a importância de ter um cara assim, a respeito de ver, tem um cara assim já em mente?
Sim, hoje a gente trabalha muito nisso. A gente, um dos nossos focos, a gente pegar uma pessoa mesmo, um embaixador, vamos dizer, um influenciador forte, para ser literalmente um representante nosso, assim, nesse mercado. A gente tá fazendo umas pesquisas por aí. Volto a falar, ainda a gente tá ainda pesquisando, sabendo o momento certo, que isso vai um custo também. E isso é muito importante, cara. Tipo assim, cara, se sua marca puder estar tá nos os atores, artistas globais, vamos dizer assim, cantores globais. Aí eu falo até meio que você tem que contar com a sorte de um dia ele ir numa Globo, um dia num show grande e tá com a sua roupa, porque aí você não consegue escolher a roupa que o cara vai usar, né? Mesma coisa que
Você,
aconteceu com o
mano.
Neymar, ele foi, pô, tava lá em Ibiza, botou o bonézinho. Eu fui um dos que comprou, tá?
É,
Quando
pode falar.
saiu da Prouvé, um boné floridinho, a barreta. Ele botou, no outro dia eu comprei, mano. A
Caraca.
influência que tinha. Aí isso foi em 2015, acho, 2016. Comprei porque eu vi nele. Me influenciou. Entendeu a importância? Então, até por isso eu sei a importância. Então, eu até brinco, às vezes é legal você pegar artista independente. Hoje a gente patrocina bastante artista independente na região. Inclusive um salve, Maicon Urso, lá da RapLab. A gente dá muita atenção pra essa galera. Porque, cara, é uma galera que você olha e tem potencial, sabe? Você vê que os caras têm um dom. E você vai patrocinar o cara depois que o cara estourar?
É, sempre acontece, né?
Não. Aí você vai muito chamar de que você quer aproveitar.
Sim.
Pô, você vê o
Dá moral
cara
pro
tem um
cara agora.
talento. E os caras gostam dos nossos produtos também. A gente usa o útil e o agradável. Pô, a gente se torna uma família ali,
Sim.
sabe? E tipo, inclusive a nossa parceria com a RapLab foi algo natural. RapLab, acho que é até aqui perto de vocês. É a mesma tribo, tá ligado? É a mesma galera. E, tipo, casou, deu certo. A gente tem uma parceria com eles. E isso tudo é. Você faz parte da sua fixação de marca também. Faz parte da fixação de marca. Você está em empresas que fazem parte da sua identidade, que estão se destacando no mercado, entendeu? Então, esse estar. Colocar a empresa perto de pessoas que, vamos dizer, faz parte do mesmo seu nicho, é até bom para ambos, entendeu? Você tem que estar no game.
Tem essa
Tem que
troca também, né?
tem essa troca. Pô, os caras até que a gente estava brincando antes aqui, tipo, não adianta você patrocinar um influencer que não é do segmento da sua marca.
Sim.
Não tem lógica, sabe? Vou
Só
achar
porque
que
ele é grande.
é. Cara, vou te falar um negócio. Eu já recebi o convite de cantor sertanejo pra pôr um stand.
Não tem fit, né, mano?
Estouradaço. Entendeu? Mas o que que tem a ver? Tipo assim. Aí até vão achar, vão associar que, tipo. Aí vai lá, vai no nosso stand e o cara vai ver um boné, um gorro. Tipo, vai.
Os caras
Cadê o chapéu?
de bota, chapéu,
É.
fivela.
O
Os caras até.
segmento, é nicho. Por mais que ache legal, tá? Pô, surge vários convites, mas. Mano, é nicho. A gente às vezes recebe convite da galera do beach tennis também. É uma galera que, pô, que usa, dá pra usar os shortinhos nossos, dá pra usar o boné. Mas às vezes pode assustar, tem que tomar cuidado. Pode assustar o cara de o cara vai entrar no site e vai comprar uma camiseta de algodão. Fio 20, que é o fio grosso.
Pesadão.
Ô, louco, tal. Aí para você explicar que a gente não é daquele segmento, pode cair mal.
Sim.
Entendeu? E não é
Queimou meio que.
por mal, né? Mas é tipo objetivos e nichos que você vê que dá certo, sabe? Tipo assim, pô. Você bem. Eu gosto muito de dar exemplo, cara. Né? Faz assim, pô, tem um cara que gosta de Chopp Black. Eu só tomo Chopp Black. O outro eu não gosto. Que é meio docinho. O cara que não, louco, Chopp Black, você é louco. Mas é uma tribo do Chopp Black. O cara que gosta, ele vai ser fiel ao negócio ali. Tem cara que só gosta de gin da marca X. Whisky só da marca X. É a tribo que aquele cara conquistou. Aquela marca de whisky conquistou. Aí se ele pega uma outra marca, ele, nossa, ah não, vou continuar na minha aqui, tá? Então, e nessa minha aqui, você tem que estar constante trocando sabor. Vou dar um exemplo agora de tipo, você tem que estar constante trocando as coleções. Entendeu? Um exemplo bem legal que dá pra você entender. Você tem que inovar constantemente.
Falando de influência assim, quem que você olha assim e fala, putz, eu queria esse cara vestir numa peita nossa? Tem um cara assim que você olha assim e fala assim, quando esse cara aqui vestir.
Cara.
Você tem um cara assim que você mentaliza e fala assim, não, vai chegar nele.
Mano, hoje.
Muito nego muito grande já
Não,
vestiu.
vamos pra sonhar. Se é pra sonhar pequeno e sonhar alto, dá o mesmo esforço, tá ligado? Cara, acho que ele. Pô, um Djonga, um Racionais. Vou falar Felipe Ret, que o Felipe Ret já vestiu
Já
aí.
vesti, velho.
Mas, pô, seria muito massa.
É, eu
Racionaisão,
pensei, Mano Brown,
nossa,
esse Blue.
que isso?
Os caras têm a pegada muito,
Quadro, curtidor, mano, curtidor ainda. Campinas.
né?
Mas é tipo, é igual, tipo, o Hatch já usou, mas ele foi antigo também, né? Tipo, há 4 anos atrás. Mas a estratégia que eu usei foi a seguinte: eu entrei em contato com a esposa dele, que na época era namorada, eu mandei pra ela. Aí tudo bem e tal, gente boa pra caramba. Mandei pra ela o tamanho das coisas que ela usava, tal, não. Aí sabe o que eu fiz? Eu mandei 4 GG, blusas, camiseta a mais.
Tipo assim,
Não, não falei nem que nem era pro Hatch, só mandei.
calma aí,
Mandei
foi errado.
uma de Tupac, Notorious Big, mandei do logo, 4 GG. Ela usava P, mandei 4 GG. Fiquei na esperança. E, mano, 5 meses depois, começaram a me mandar direct. Tipo, pô, o Hatch tá com a sua camiseta, tal,
Caraca.
não, 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 não. Que ele saiu ainda, só apareceu porque um fã entrou no camarim e postou uma foto com ele. Então, assim, eu fiz uma aposta com a esperança de que ele olhou a camiseta e ia gostar. E eu usar num show, deu certo. Então, às vezes, a galera usa isso também. Essa estratégia, entendeu? Usa até esses meios pra gente conseguir chegar nessas pessoas que hoje, antes era mais fácil. Hoje tá cada vez mais difícil.
Sim.
Você vê Louis Vuitton patrocinando a L7.
O
Pô.
MD Chef aí, a Lacoste
É?
chegou firme nos caras.
Como que o cara vai usar uma camisa?
Então, cara, é muito competitivo, né? É um
Sim.
mundo muito competitivo. É, eu vi uma série do YouTube Originals que o Windows estava fazendo. E aí eu falei, caramba, eu conheço, é da 100 Limit, lá do José Bolo, os caras.
Sim,
Ele,
sei.
dos pés à cabeça, 100. Eu falei, não, deve ser coincidência. Vi o primeiro episódio, vi o segundo, a série inteira.
Cara de 100.
Ele fechou 100. Eu falei, caramba, os caras fecharam. Tipo
Eita.
assim, é meio que o cara foi fazer a série, uma série principal dele lá no YouTube, e meteu a marca.
Brand.
E o Whindersson, né, mano? Eu falei, putz,
Já
isso aqui
era.
é putz, é muita, é muito
Exato. Muito.
certeiro,
E o que você tá me contando que te marcou? A
né?
camiseta que ele tá, a marca que ele tá.
A marca estampada no
Ou o
cara.
Whindersson tá usando. Qual receio você vai ficar de comprar no site da Andit agora? Pô, o Whindersson usa. Então, é fixação de marca. Fixação de marca. Então, até mesmo. Cara, no. Quem diria que a Lacoste ia ser um. Que a Lacoste ia dar um pedaço da pizza do faturamento dela pro público street, do funk. Mas ela soube se adaptar ao mercado. E outra, ela não baixou o valor dela, se manteve ali. Cara, quem quiser vai ter que pagar X. E os caras vão lá pagar
Vai,
X.
paga.
Fixação de marca que ela construiu. Ah, vocês estão falando da Lacoste, sim. Mas para ela chegar nesse ponto, a colocar o valor que ela quiser e todo mundo. Quem conhece, compra do produto. Quem tem condições, compra. Ela fez o brand dela. Fez o brand dela ali e ficou. Então você não pode cair de nível, sabe? E ela se ligou no mercado. Cara, hoje quase quantos? Abre 10 videoclipes de funk, eu duvido que não mostram de Lacoste.
E as músicas?
Então.
Jacaré grudou no
Jacaré.
peito,
Todas,
jacaré.
todas falam de Lalá,
Lalá, vou de Lalá.
todas. E é um público que ela viu potencial também.
Sim.
Ué, não vamos deixar esse cara
Se os
também.
caras tá
Os caras
pagando.
tá pagando.
Porque até uns anos atrás, talvez 3, 4 anos atrás, você via Lacoste, pô, um médico, advogado, você via,
Exato.
tipo assim, era um bagulho, esse, pô, nossa, caraca, você tá de
Cara, eu
Lacoste.
vou mais além. Esse dia, um tempo atrás, estava no shopping. Hoje, se um cara de Juliette ele entra na Lacoste, ele não é mais maltratado. Maltratado assim, vamos dizer.
Ele é
Antigamente,
pré-julgado ali.
pré-julgado. Hoje o cara vai dar uma atenção. Se ele não tiver uns clientes VIP na cartela dele, que é tudo do mesmo segmento. Entendeu? Então você vê até a parte de tipo assim, as marcas elas estão se adaptando ao que é, o que está no momento. O street tá muito grande, ele não tá no pico dele ainda, vai crescer demais ainda, vai crescer muito. Principalmente que o Brasil tá com um pico muito legal de cantores independentes do rap, do trap, assim. Isso condiz até mesmo, cara, acho legal o que fizeram na Lagoa esses dias, tipo, pô, criaram uma. Tem rampa lá agora, tem uma pista de skate. Isso ajuda todo o mercado street, sabe? E vai crescer mais, vai crescer mais. E a Louis Vuitton ganhou isso, pegou de cena, a Lacoste percebeu. Vão patrocinar os caras. Vão patrocinar os caras. porque os caras, esse público tá gigante. Mas precisou a galera falar, bater martelo nisso nos clipes, vestir, comprar. Tipo assim, mano, ninguém ia parar os caras. Mesmo que ela corte fala que não queria atingir esse público, e natural ia.
Sim, é grana, né, mano?
É, exatamente.
Legal, mano. Eu acho que a gente entrou assim no mundo que muita gente, talvez eles não entendem que isso tudo é construção de marca, isso tudo é marketing, isso tudo é
Sim,
branding.
sim.
Porque não é à toa que os caras vê, pô, o MD Chef põe um dinheiro lá, pô, ah, nossa, o cara tá ganhando camisa de graça. Não, mano, eles têm muita coisa. Tipo, mano, quem que é esse cara? A voz dele é diferente, ele tem uma personalidade diferente. Ele arrasta multidão. Então, se a gente investir aqui 100 mil no cara, que ele tava assinando o um contrato lá, pá, pô,
Às vezes
fechamos aí com esse
compensa.
cara. Os caras falam, mano, esse cara vai trazer 1 milhão pra nós.
Sim.
Então, muita gente não entende isso como estratégia, né?
Mas quem tá começando até, é legal, cara. Tipo, pega artistas independentes pequenos, sabe? Que tipo, que aposta mesmo, que você, pô, às vezes você fixa num. Hoje tem muito micro influencer. Micro influencer, 10 mil, 15 mil.
Sim.
Pô, eu não sou um micro influencer, mas às vezes meu story bate 1.000, sabe? Então, pô,
Haha.
quanto que um de 15 mil vai atingir de 10 mil? Às vezes compensa essas marcas que estão começando, ah, vou fixar em 5 micro influencers. A gente tá falando de micro. O máximo que ele vai pedir um kit da roupa de suas. Dá o kit, perde esse custo. E depois que você for se fidelizando através desses micros, conquistando a galera, aí você vai subindo os níveis de seguidores
Sim.
desses micros, entendeu?
Talvez até ele vira um cliente ativo ali, putz,
Exato.
curte a roupa e indica pro primo, pro irmão, você já trouxe o seu CAC foi isso, né?
Sim.
Você investiu ali e
Muito.
já tem um retorno ali que é os caras que vão comprar sempre você. Uma coisa sobre comprar sempre. Talvez eu fui lá e, pô, essa coleção é legal. Comprei duas, três camisas, uma preta, uma branca, uma roxa. Como que você trabalha para esse cara para o cara voltar a comprar? Porque, quero ou não, pô, comprei três da Respect, quero ter três da Hag, quero ter três dessa. Como que você traz esse cara para. Mano, ele tem que comprar sempre comigo.
O que eu mais faço na loja, junto com os vendedores, é primeira coisa para fazer o cara voltar, tem que ter aquele fidelização de clientes, o pós-venda. E o pós-venda hoje em dia, esse negócio de transmissão não funciona mais. Você tem que mandar um áudio pro WhatsApp, você tem que ter aquele contato com o cliente no WhatsApp, fazer um cadastro dele na loja.
É diferente só mandar um e-mail, né?
Exato. E acho que a base de tudo isso, cara, a primeira coisa de tudo. É, você ter uma base de dados de cada cliente que você compra, sabe? De tipo assim, pô, saber qual roupa ele comprou, qual camiseta ele comprou, qual cor que ele gosta. Se o cara não gosta de branco, se a menina não gosta de preto. E mais do que isso, é você se ligar no que o mercado tá vendendo. Essa é a palavra. Que o mercado tá vendendo. Se o mercado tá vendendo roxo, cara, você vai ter que fazer roxo. Se o mercado tá vendendo moletom aberto, você vai ter que fazer moletom aberto. Se o mercado tá fazendo peças minimalistas, você vai ter que fazer peças minimalistas. Só que adaptar tudo isso que o mercado muda constantemente na identidade da sua loja. Você não pode também extrapolar. Já lançamos. O que que surgiu já? Umas paradas que a galera queria que lançava, mas a gente não conseguia encaixar. A gente tá ensaiando para lançar as puffer. Que essas já. Jaquetona, blusa cheiona.
Sim, eu acho
Então
fera.
é um negócio que tá usando. Quem diria? Brasil, um país tropical, tá usando isso agora.
Sim.
Mas tá usando. A gente vai ter que dar um jeito de lançar. Tá usando. É o produto que é lançado na neve. Com onde neva, em país que neva. O Brasil, um país tropical, tá na moda usar puff.
Você vê os gringão com isso, né, pô?
Só que os caras já tá no show. Qualquer friozinho que faz tá com uma puffer. É a moda do momento.
Você
Aí
vê.
você tem que se adaptar. Então, assim, você ficou de olho. Aí nisso, pô, talvez aquele cliente que já comprou ele volte. Porque a gente acabou de lançar uma coisa que tá usando. Entendeu? Então, isso é se ligar no que o mercado tá usando. Se ligar no que é moda. Porém, não se esquecendo de lançar um produto novo na sua identidade. Lançar o produto que a moda tá usando, que tá na moda, do seu nicho.
Sim.
Entendeu?
É um bagulho que eu vi muito os cantor, os cantores e os artistas, influencers assim fazendo, é aquela regata de negrão.
Sim.
Pô, aquilo lá, eu falei, caramba, e os caras meio que não achavam aquilo para comprar. A regatinha branca, meio
Exato.
que justa, né?
Sim.
Falei, caramba, olha aí, um mercado, e você vê os caras tudo querendo
Tudo querendo.
a tal da regata de negrão.
Mesmo não
E eu
sendo
falei,
negrão.
pô, é genial, mano. É
Sim,
genial o
sim.
bagulho, porque é muito específico, né?
Sim.
E aí, quem tem, o cara tá.
Exato.
Tem
E
um
nisso
ouro ali na
também,
mão.
a própria marca que faz esse tipo de regata, o cara já para.
Já tem que
E aí?
mudar.
Tem que mudar. Vai fazer uma camiseta da mesma malha? Faz uma camiseta da mesma malha. Vai chegar o inverno? Faz uma blusa da mesma malha. E constante mudança. Ou pega a própria regata e bota uma estampa, uma cor diferente, e mudando, e mudando, e mudando. A cor do ano é essa, vamos fazer nessa cor. Constância, mudança, sempre.
Legal. O que a gente pode esperar da Respect aí pro próximos lançamentos, próximas posições assim de loja, o que vocês estão
Cara,
pensando aí, longo, médio prazo?
a longo prazo, médio prazo, curto prazo, vamos dizer, a partir de amanhã, a gente lança nosso B2B, um atacado.
Como que dá para eu ser revendedor? O que é que eu preciso
Sim,
fazer?
você entra no nosso site ou no link do nosso Instagram, vai ter lá um campo de quero ser um revendedor. E vai ter, provavelmente vai ter um formulário para você preencher, a gente vai fazer a avaliação tudo certinho e vai ver se a loja está apta
Apta.
para ser revendedor nosso. E a gente, infelizmente, isso é uma estratégia também minha particular. A gente não vai autorizar lojas em Campinas para não prejudicar o nosso
Sim.
faturamento, o nosso QG, dar experiência para os clientes. Então, todo mundo fora de Campinas, se tiver vontade, entra lá no nosso Instagram, que vai ter um link lá que vai a gente vai preencher esse cadastro. Ele vai preencher e vai. A gente vai avaliar se pode ser um revendedor. Então a gente vai começando agora com o B2B, nosso novo setor. O site também está todo vapor. E a gente tem aí a longo prazo em voltar sim com as nossas franquias que a gente pausou ano passado, não, 2 anos atrás, com a pandemia. E pensamos em sim em expansão até na parte de começar a implantar lojas em shoppings. Esse é o nosso principal objetivo. Mas a gente pensa assim em voltar com as franquias em breve. E também a gente está esperando o um momento certo para isso. Porque, tipo, pô, veio a pandemia, o capital que tinha foi embora, segurando as outras franquias. As outras franquias tinham deixado, né? Tinham deixado uma dívida aí pra gente, porque fecharam todas.
Sim.
E a gente, graças a Deus, superamos isso aí também. E vamos para cima. Vamos para cima, franquias, talvez ano que vem, a gente volte. Agora a gente entra no B2B e loja física, tentando consolidar de vez em shoppings aqui na região de Campinas.
Vocês pensam em sair do estado, assim, de São Paulo? Tem algum estado preferido, assim, BH,
Penso
uma?
sair do Brasil até, cara,
É.
futuramente. Nossa, acho que chega num último assim, patamar assim, cara. Eu não vejo muito longe assim. Eu não vejo tão longe um sonho distante.
Sim.
Acho que até da hora. Se a gente vai fazer esse pôr um antes e depois um dia.
É.
Ó, a gente abriu a nossa primeira loja em Estados Unidos, Paris.
Caraca.
Mas eu não vejo assim, tipo assim, é mais coisa
Impossível.
de tipo assim, cara, consolidação. Lógico, é por isso que eu entro na parte de vamos consolidar Campinas? Beleza, já foi. Agora com onde? Fora de Campinas? Fora de Campinas. Beleza, Brasil, Brasil. Mais um estado, vamos dizer, eu acho que tem muito potencial. Floripa, já falaram muito,
Ali,
muito
Santa
já falaram.
Catarina.
Santa Catarina ali, a galera do Street é forte lá.
Rio,
Já falaram
talvez.
muito no Rio de Janeiro também, muito no Rio de Janeiro. E até falaram pra gente, onde tinham falado? Acho que Belo Horizonte,
Eu penso Minas ali,
Minas.
Sidoca, Djonga, os caras.
Muito, muito, muito. Então, tipo, são uns estados assim que já cogitaram, já falaram com a gente assim. Antes da pandemia, eu fechamos as lojas com três. Eu fechei com três convites. Tinha estavam esperando a pandemia acabar. Ah, vai acabar logo, vai acabar logo. Um deles era Floripa, Espírito Santo e Rio de Janeiro.
Caraca.
Mas isso tá no plano, está nos
Tá no
planos, está nos
radar.
planos, está no radar. Vamos passinho passinho.
Eu vi que vocês. O pessoal da Campina Depressiva veio aqui e eles tinham a camisa no formato deles, tudo, mas tinha respect atrás. Vocês trabalham isso? É tipo um licenciamento ou não? Vocês meio que
Não, a
confeccionam
gente
e
na
levam.
verdade patrocinou aquelas camisetas.
Ah, sim.
Antigamente eu fazia bastante isso. Tipo, ai, Campinas Depressiva, pô, era. Inclusive um salve Fabrício e Luiz. Luiz hoje é de Maringá, né? Eu forneci, eles gostavam da qualidade dos produtos da Respect, há 4, 5 anos atrás. Aí eu falei, ah, beleza, eu faço pra vocês, coloca meu login no, nas costas e fica comigo com uma parceria. Eu tinha uma parceria muito forte com eles.
Legal.
E aí alguma coisa puxou outra. Então, ó, pode ver aqui, ó. Fixação de marca.
Sim.
Hoje você viu, ele veio aqui, tava com a camiseta e o nosso login tava
Sim.
nas costas dele.
É a primeira coisa que eu falei, pô, Luquinha veio aqui.
Exato. Fixação de marca. Não foi no momento, não foi no momento. Foi lá na
Anos
frente,
atrás.
anos atrás. Isso gera, pô, uma camiseta? Vai, pensa. Vão, então vão usar bastante. Então, qualquer hora, veio aqui e você viu o login, fixação de marca. Isso chama fixação de marca.
Top. Eu imaginei que seria tipo assim uma questão de licenciamento. Você pega alguma marca e coloca a sua, meio que uma collab
Não.
e
Não, collab
vendia
não.
isso.
Não. Ainda eu pretendo fazer uma forte. Fiz uma com a Accenture, com o Xandinho. Foi muito boa também, muito legal. Gerou, tipo, engajamento pros dois, fixação de marca pros ambos pros dois. Foi a primeira collab que eu fiz. Mas eu espero sim fazer uma collab, várias outras collabs por aí. Tipo, hoje parece que tá muito comum, tá muito na moda. A C&A vem fazendo isso com marcas nacionais. Não tão grandes, acredito até que no mesmo patamar da Respect. E eu acho que isso vai ser mais comum daqui para frente. Tipo, uma C&A, uma Renner, às vezes fazer uma coleção, umas marcas independentes. O Brasil hoje está olhando bastante para as marcas independentes. Antes não
Sim.
era tão forte. Então hoje até é claro, é muito mais difícil você consolidar uma marca independente, mas não é impossível porque tem vários outros caminhos que te fazem encurtar os caminhos, né? Tipo, hoje tem muito curso, muito conteúdo na internet que te faz não deixar esse caminho ficar tão longo igual eu passei, entendeu? Precisei errar várias vezes pra. Ó, não é por aqui, é por ali. Então, hoje em dia, eu acredito muito que o Brasil ele vai olhar bastante pra essa galera do mercado novo, do marca nacional, assim.
Top demais, hein? Pra quem acompanhou, pra quem vai acompanhar aí esse vídeo, eu acho que vai ter uma construção assim de estratégia de
É, deu uma
marca.
visão mais ampla, né?
Sim, muito, muito legal, coisas até que eu não tinha pego assim da primeira vez. Eu acho que bastante coisas interessantes, até para
Bastante.
aplicar uma pessoa que tem um sonho simples assim de abrir uma marca, já tem meio que os
Sim.
caminhos aí criar uma identidade, criar entender a tribo, identificação do público e pá.
Criação de marca. Vai criar uma marca? Crie uma marca que você vive. Simples.
Não só
Não,
pelo hype, não só pela
não.
grana.
Porque você vai ser o maior marketing, vamos se dizer ali, da própria empresa, entendeu? Isso é lei. É o primeiro tópico de quem vai abrir uma marca. Fato. Você tem que criar algo que você vai viver. Exatamente.
Isso é um bagulho muito louco, porque eu sempre falo que eu não sei vender aquilo que eu não acredito, ou
Sim.
aquilo que eu não compro. Aí eu tenho academia feminina, e às vezes eu ia para São Paulo comprar roupa fitness. Aí fica a minha mãe, ela ficava mais na. No operacional ali, no dia a dia com as mulherada. E eu falava, não, vamos levar isso aqui. Ela, não, eu sei, eu tô no dia a dia lá, eu entendo o que que é. E ela, mulher, ela veste, eu não visto nada. Eu falo, mano, isso aqui é muito mais bonito, a qualidade do produto é muito mais top. Ela fala, mas isso aqui não vende, isso aqui vende. Aí eu comecei a falar, putz, eu não uso, então eu não tenho tanta propriedade
Sim.
pra falar o que que é bom, o que que é ruim. Isso aqui é a qualidade é nítida, mas não, o nosso público é esse. Aí eu falei, putz,
Exato.
então deixo ela.
Até mesmo na parte de quando às vezes eu vou lá na loja, faço umas vendinhas junto com os vendedores lá, cara. Eu gosto, sinto saudade. E eu vou atender o cliente assim, cara, é de praxe eu ensinar os vendedores a contar a história da marca para quem não conhece. Eu falo assim, mas fala tudo. Pode falar que a gente tinha 6 lojas, fechou. Pode falar que na pandemia Fechou X loja. Pode falar que hoje, pô, a gente faz tanto tempo que a gente tá no shopping. Fala 8 anos de mercado. Fala qual segmento que é o nosso. Fala tudo. Porque a gente já vendeu muita coisa só de contar a história da marca e o cliente abraçar a história e
Sim.
comprar. E ele nem ia comprar.
Tem uma conexão ali.
Exatamente. Tipo, pô, vou levar. Entendeu? Então tudo tem uma construção atrás, sabe? Por isso que eu faço questão que eles falam. Falem da marca, pode conta a história, independente do tempo que você vai levar. Conta. Entendeu? Ah, já conhece a marca? Ah, não conheço. Ah, então somos uma marca independente, assim. Então faz parte da venda aí também. Por isso que fica mais fácil a gente falar o que a gente vive. Por isso que eu volto a tocar no assunto, que às vezes as entrevistas que eu falo, faço para cliente, para vendedor entrar, para a gente contratar vendedor, cara, você vive o negócio. E não é questão de. Tipo assim, ah, ele só vai contratar. Não, é que pra gente é mais fácil.
Sim,
Você vai vender um produto nosso que você
você
não
usa.
vive, você vai usar. Entendeu? Tem, pô, hoje. Saone e o Vitor lá brinca de tipo, a gente. Os vendedores, cara, chega coisa nova, os caras ficam doidos. Ah, não dá, eu trabalho pra pagar aquilo. Mas é porque a galera vive aquilo. Ele vive o street, sabe? É, pô. É normal, você trampa numa empresa que você vive o nicho, entendeu? A coisa é você trabalhar dentro do, sei lá, você torce pro São Paulo e você trampa dentro da loja de São Paulo. Você vai comprar você vai ficar vendo todo dia produto do negócio que você gosta, um negócio que você ama. Dificilmente você não vai levar uma coisa por mês para casa. Deu um exemplo São Paulo com São Paulino. Mas, tipo, é mais fácil
Sim.
vender coisas que você vive. Mais fácil vender coisas que você vive. Muito mais fácil vender coisas que você vive. Do que você criar uma marca que você não vive tanto. Se você viver pouquinho, ainda não tá bom. Você tem que viver 100% aquilo. Isso eu tô falando com propriedade. Quem vai criar uma marca? De tipo assim, crie algo que você vai viver. Crie algo que você vai usar. Crie algo que você vai ter todos os tipos de argumentos para falar que você entende daquele assunto. Então, isso é de praxe para quem tá abrindo marca.
Quero que você deixe uma dica assim para aquele cara que abriu a marca, só que ele não tem capital, talvez para patrocinar um evento, para contratar um cara para fazer um marketing. Tá ali naquele começo, sabe que é
Sim.
difícil. Eu tenho umas peças aqui, mas eu tô meio que vendendo o almoço para comer na janta.
Sim.
Que dica que você daria para esse cara, para ele se posicionar e uns passos práticos ali para ele?
Primeiro de tudo, cara, você tocando nesse assunto é algo, cara, que eu escuto sempre. Meu, vai abrir uma marca? Pode abrir uma marca. Primeiro de tudo, mas não, provavelmente você trabalha, não larga o trampo, mano. Não larga o trampo. Não larga o trampo. Faça ali paralelo. Crie as coleções paralelo com o seu trabalho. Crie os acessórios paralelo ao seu trabalho. Vai passar uma coleção, vai passar duas, vai passar três. Você vai ter o seu trabalho. Quando começar a ter um faturamento, trate a sua criação de marca, trate a sua marca nova como um freela. Entendeu? Para você usar todo esse tempo que você tem, todo esse freela, você já usa como uma escola e aprendizado. Pô, cara, sei lá, vai demorar quanto tempo? 1 ano, 2 anos, quase 3, você entender como que funciona uma venda, a precificação, se o valor da maquininha está incluso, o valor do seu tempo está incluso, se o valor do tecido certo está incluso. O markup certo está incluso. Qual o ROI que você vai ter daquela peça? Você vai demorar tempo para saber isso. Porque, principalmente, você vai ter o seu trabalho principal. Quando você começar a vender bem e ganhar mais que você ganhava, eu não digo a mesma coisa, eu falo ganhar mais. Porque vendas constante, altos e baixos, altos e baixos. Aí você pensa em largar ainda, hein? Tô dizendo pensar. Hoje a galera erra muito nisso, o cara larga tudo. Isso eu falo com propriedade, porque, tipo assim, mano, eu pedi pra ser mandado embora, onde eu trabalhava 8 anos atrás, e eu já tinha aberto a minha marca. Paralelo, fiquei 3 anos fazendo isso.
É loucura, mas
Ó,
é.
fiquei 3 anos. Tanto que quando eu chegava na empresa, eu abri um notebook pra montar a coleção. Olha, já tava, minha cabeça já nem tava mais um trampo. Era analista logístico. Nem tava mais um trampo. E o que me dava prazer era fumar minha marca. Entendeu? Cara, agora eu preciso fazer uma coleção grande. Pô, já tô ganhando uma graninha, já tô ganhando uma graninha. Pô, vou tentar semana. Vou pedir pra ser mandado embora e pegar a rescisão e comprar. Peguei, fui, mano, consegui. Fiz meu trabalho legalzinho, fui mandado embora, peguei a grana. E investi tudo na marca. Só que eu fiquei paralelo. Então são coisas diferentes. Por que eu dei essa volta toda? Às vezes o cara larga o trampo, ele vai abrir uma marca, vou viver de marca. Ixi, até
Primeira,
consolidar.
e aí o
Até a
cara.
galera, você tem que saber se a galera vai abraçar ainda o seu projeto, se o nicho que você escolheu é grande o suficiente. Às vezes o nicho que você vai escolher, ele não é tão forte. Se é uma menina que abre uma marca de biquíni, ela vai vender só no verão. E inverno. Entendeu? No outono. Ah, se eu vou vender quando fizer calor, só vai vender quando fizer calor.
Sazonal, né?
Então, assim, é um tempo que você vai precisar ter para você até entender como que funciona esse ramo de
Sim.
marca. Não é tão simples assim. Mas eu precisei de tudo isso, essa dica que eu tô falando. Primeiro aqui, pô, tem meu trabalho fixo, depois meu freela, que é a minha criação de marca. Ou começou a ficar igual, tá na opa. Agora eu vou dedicar. Porém, também vale lembrar que, mano, só destaque, só. Foi que foi a alavancagem assim, literalmente, quando eu larguei o trampo. Quando eu tinha um trabalho, trabalhava 8 horas no trabalho, eu tinha 4 horas pra marca depois, 3 horas. Quando eu tive 12 horas totais, todos os dias pra dedicar a marca, aí que foi o negócio também. Só que eu precisei ver que eu tava no caminho certo, que poderia ter um potencial grande de crescer a marca, entendeu?
Falei disso. Surgiu uma outra curiosidade. Eu queria que você desse uma dica para um cara que comprou, fez um estoque grande, com a expectativa de venda, mas não vendeu. E ele tem aquele renovo e tá com aquele estoque parado. Que dica que você dá pro cara queimar esse estoque sem ele meio que prostituir a peça e vender de mão beijada?
Exato, isso aí é muito importante. Dependendo aí do jeito que você prostitui a marca, você desvaloriza ela. Desvaloriza ela. Primeiro, tipo, usar diversas estratégias que tem nesse mercado de marca independente. Quais? Primeiro, tá parado no estoque? Eu, Lucas, o que eu faria? Procuraria uns 3 influencers e pegaria essas peças que estão paradas e enviava para esses influencers, mantendo ainda o valor delas cheio. Porque esses influencers vão postar e vai causar desejo em alguém. Quantas pessoas vão atingir? 3 mil? 4, 5? São pessoas novas. São pessoas que não estão tá na sua programação de nicho. Na sua programação de cliente. Essa é uma opção que eu faria. Segunda opção, desconto progressivo. Você lança algo novo e na segunda peça que está parado, você dá um desconto porque você está levando a outra.
Sim, então.
Segunda estratégia que eu usaria. Terceira estratégia, sem queimar, sem prostituir a marca, seria até você dizer, você dar um desconto na época certa. Black Friday, limpa, liquida verão, você faria isso no inverno. Liquida inverno, você faria isso no verão. Para ter um motivo que aquela peça vai ser liquidada. Não.
Do
Do nada.
nada, de
Pô,
200 foi para 50.
faz 300, faz 3 meses que o cara lançou, 2 meses. Lançou a 100, tá 50, como assim? Tá queimando. É a primeira coisa que você vai pensar na cabeça.
Cara, tá.
Nossa, não deu certo. Nossa, não rolou. Não. Liquida inverno, saiba fazer uma arte bacana de. Bom, vou fazer um liquida nesse tempo, nessa época. Vou dar um desconto quando eu lançar uma coisa a mais. Ou vou além. Se tá muito ali parado ainda assim, quando o cara fizer uma venda grande ainda, dá aquela peça que tá parada e você dá como forma de desconto. De um presente. Porque ele vai usar uma peça parada. Então, sei lá, falei 5 aqui já. É saber jogar o game. Nesse ramo e tudo isso é experiência
Acontece também.
vivida. Acontece. Acontece na marca. Esses dias a gente fez uma queima lá de calça. Que hoje a gente fez um teste. Vai ter muito isso. Quem lança a marca, talvez ele vai lançar uma coisa que ele acha que vai fazer sucesso. E não vende. Não vende. Você vai perder o dia? Você não vai perder o dinheiro. Então tem um markup certinho ali que você vai fazer um cálculo. Pô, até aqui tá legal. Taxa de maquininha, comissão vendedor, piso shopping, imposto. Tá, Junta, beleza. Isso aqui tá legal. Cara, eu coloquei no shopping, acho que a gente vendeu. Tinha 50 e poucas calças. A gente vendeu em 3 dias. A gente fez uma arara de promoção ali na beira da loja. Só que a galera, o preço estava tão atrativo que entrava na loja e levava outra coisa. Levava outra loja. Então, a outra coisa que ela levava a preço cheio compensava o valor da calça que estava com desconto. Se equilibrava o preço da peça por produto. Então, é
Acontece.
saber, tem que saber jogar. É, esses insights que você vai pegando, assim, saber a hora certa de usar, entendeu?
Boas dicas, hein? Eu quero saber da promoção da galera que tá aqui assistindo o Miojão.
Putz, promoção
O,
é.
o, olha aí pra
Vou
câmera e
mostrar
já.
com a menina do site lá, ó.
O cupom que você vai fazer.
MiojoCast. MiojoCast 10? Amor. MiojoCast
MiojoCast
10.
10.
10% de desconto. Todo mundo que usar o MiojoCast, o cupom de desconto MiojoCast 10 vai ganhar 10% de desconto. Se ele comprar no Pix, talvez ele ganhe mais 5. E todo mundo que comprar com este cupom ganha uma meia.
Olha
Nossa,
só.
daí nunca feito em rede nacional.
Que isso, já vou pegar esse corte aqui, já vou postar lá pra galera em peso.
É, agora. Vamos deixar aí, sei lá, uns 7 dias.
Fechou.
Deixa aí uns 7 dias, 10 dias. Vamos meter bala.
Irmão, top demais. Obrigado por você ter vindo aqui,
Eu que agradeço.
participado disso.
Gostei demais.
É um quadro que eu tô querendo inserir isso pra galera entender, pra gente pegar mais, destrinchar mais sobre a marca, sobre as estratégias. Então, muito obrigado aí por você. Por você topar esse desafio também, veio aqui de novo.
Sim.
Parabéns pelo trabalho, pela
Obrigado,
marca.
Gui.
Tá muito top.
Eu acho muito legal essas coisas que vocês fazem. Eu vejo direto às vezes lá. É, depois que eu vim da primeira vez, pá, assisti diversas vezes. É uma galera diferente, né?
Sim.
Que às vezes você, pô, o cara usa a mesma estratégia que eu uso aqui, só que o ramo do cara é do carro, não tem nada a ver, mas é a mesma estratégia. Você até o mesmo o número de markup, pô, o cara usa a mesma coisa. Eu acho muito legal isso, cara. Sempre falei, eu gosto muito de ajudar. Devido à minha correria, às vezes eu não consigo ajudar tanto, sabe? E tipo assim, pô, ver meus amigos vencendo também é uma vitória para mim. E eu prezo muito isso. Tipo assim, eu gosto de ver a galera, tipo, pô, esse dia deu até uma consultoria pra um cara lá do Japão, uma marca que tá abrindo lá, um brasileiro. Fez umas perguntas para mim, pô, mandei para ele, tipo assim,
Da
tava
hora.
com tempo, de madrugada, sabe? Então, assim, eu ajudo bastante pessoas que me perguntam no meu direct, mas às vezes eu nem posto muito. Mas às vezes eu tiro dúvida ali com a galera e tal, devido à minha correria, às vezes eu não consigo. Mas é bacana ver esse canal aí de vocês, pô, ajudando a galera, é muito, muito, muito massa.
Ah, é top demais. Em outubro vocês vieram aqui, a gente tava 900 inscritos, já estamos indo para
Eu vi
3
lá,
mil já.
eu vi.
Então
Nossa,
é
já deu um upzão
cada
bem.
inscrito a gente comemora. Então você deixa o like aí, se inscreva no canal que fortalece muito a gente.
Muito, muito importante.
Deixa suas redes sociais aí pra galera acompanhar lá.
Cara, o meu é o Lucas Fonseca, meu pessoal. O da Respect é Respect Oficial. Arroba Respect Oficial. E é isso. E o
Tem um
site é
site já.
www.lojarespect.com.br com o cupom de desconto MiojoCast10. Você vai ganhar 10% de desconto, mais uma meia.
Isso aí só pra quem no site ou lá também? Lá tem como? Na hora?
Na hora?
É, na
Dá
loja?
também. Eu aviso a galera lá da loja. Pode ser.
Fechou.
Fechou.
Então, loja no
No
Bandeiras.
Bandeiras, Shopping Bandeiras,
Shopping.
piso 1, na frente da Centauro. Se tiver dúvida, só falar onde fica a Centauro, que a gente fica na frente da Centauro, ou do lado da oficina.
Fechou. Galera, muito obrigado por você acompanhar a gente até aqui. Siga a gente lá no arroba MiojãoCast para você ficar por dentro de todas as novidades. Também me sigam lá, arroba Ogi Sangali, que eu estou gerando conteúdo lá sobre empreendedorismo. E será muito legal ter você lá no direct, tirando dúvidas. Então, tamo junto. Simbora.
Bora.
Mete marcha no foguete. Até mais. Falou.